Nós temos todos os motivos para cantar, para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, pela graça em todos nós. E se pudermos ainda deixar de lado a vida cotidiana com todas as suas preocupações e dificuldades, esquecer tudo e nos abrirmos ao Senhor, então Ele poderá nos abençoar abundantemente ainda esta noite. Mas isso é necessário que possamos deixar de lado a vida diária com todas as suas preocupações, com todas as suas dificuldades, com todas as suas angústias, com tudo o que encontra o indivíduo, que possamos deixá-la de lado e nos reunirmos aqui diante da face de Deus, livres e abertos, olhando para o Senhor. Caso contrário, durante o culto, seremos atormentados por preocupações e problemas e no final diremos: não fomos abençoados. Às vezes, as pessoas nem mesmo ouvem o que está sendo dito porque estão interiormente sobrecarregadas e não são receptivas ao que está sendo dito. Portanto, já é importante que coloquemos tudo diante do Senhor. De qualquer forma, esse mundo é dominado pelo inimigo e traz tantas coisas consigo. Se quiséssemos nos ocupar com isso, não encontraríamos mais tempo para as coisas de Deus. Mas, como crentes, aprendemos a administrar o tempo adequadamente e usá-lo de forma a dar graças ao Senhor e louvar o seu nome. Precisamos fazer assim como a nossa querida irmã Gröger fez aqui nessa noite. Ela cantou a música de forma mais forte, mais do que os outros, como pude observar, a música do Ser Jovem. E certamente ela pensou ser jovem no Senhor. Eu já tive dificuldades para cantar junto, mas quando vi ela cantando tão forte, achei que vale a pena cantar junto também. Sim, por isso, mesmo que não seja totalmente cortado da nossa medida, cantamos juntos. Quem não cantou? Sim. Quem não cantou? Alguém? Obrigado, meu irmão. Sim, me alegra de ver a sinceridade, a honestidade dura mais tempo. Mas a graça, eu digo a vocês, se for adaptada à nossa medida, então todos nós podemos participar, mas se vai um pouco contra a corrente, mas então fica realmente claro quem somos e o que somos. E sequer percebemos, mas os outros percebem. Certa vez, o irmão Branham, ele teve uma visão estranha. Vocês provavelmente sabem do sermão, ele vê um lindo gato, não é? Ele vê um lindo gato. E se nós víssemos uma visão com um gato, e Pedro teve um com muitos animais e vermes e tudo mais, mas o irmão Branham vê um gato. E ele vê como esse gato está sendo acariciado tão bem da frente para trás e rosna e se sente bem. Então ele vê como, de repente, a mão não está mais se movendo tão bem da frente para trás, mas apenas um pouco de trás para frente. E em seguida, e ficou agressivo e atacou. E a voz do Senhor fala: essa é a igreja pentecostal de hoje. Enquanto as coisas estejam indo bem, sabe, tão bem, certo? Então todos podemos cantar e orar junto, então estamos dentro bem. Mas se for uma vez contra a nossa vontade, e nós... Ah, bom, vocês sabem o que eu quero dizer. Isso não é nem minha maneira de falar. Mas tais coisas vão, às vezes, mais profundamente ao coração do que uma grande pregação sobre a qual fazemos não sei o quê. Então, sobre o que acontece aqui, vamos caminhar interiormente para que sejamos abençoados. Esta é a única opção. Então, estaremos sempre bem aconselhados. Então, entramos nesse caminho com Deus e tudo fica equilibrado e podemos nos tornar uma bênção para os outros. Esse é o segredo. Pois se todas as coisas sempre forem do jeito que queremos, nunca seremos podados, nunca seremos polidos, nunca mais seremos capazes de ser transformados e moldados interiormente. Tem que haver coisas em nossas vidas que surja uma oportunidade em que ainda possa sair o que está oculto tão profundamente, e às vezes nem percebemos, mas ainda aparece de vez em quando, porque está lá dentro. Mas quando sai, então fomos ajudados. E é isso que Deus quer. Às vezes, Ele quer causar isso, que passemos, vivenciemos coisas, ou sejamos colocados em provações nas quais nós temos que ser provados. E às vezes, temos que ser capazes de suportar algo para que outras pessoas cheguem ao seu direito. Porque se somente nós chegamos ao nosso direito, como estará com o próximo, que também tem o direito de chegar ao seu direito? Sim. Mas se olharmos para tudo isso, eu creio que aqui no sábado, em Lausanne, nós pudemos vivenciar de forma especial que irmãos que antes estavam muito zangados uns com os outros. Depois do culto, estavam todos sentados ao redor de uma mesa. Ficamos sentados juntos até as 11h30 e conversamos. E foi uma atmosfera maravilhosa. Mas foi necessário que fossem ditas algumas palavras que lhes tocassem o coração, não de cima para baixo, mas de irmão para irmão. E eu fiz apenas um comentário. Eu disse: irmãos, eu cometi muitos erros quando era jovem, alguns ainda cometo agora, mas eu digo, talvez vocês não tenham cometido nenhum erro. Isso acontece. Falamos algumas coisas desse tipo, e eles foram tão afetados por tudo isso, que o irmão se levantou depois e contou, após o culto, todas as coisas que haviam acontecido com ele e como ele havia se motivado a ser e fazer algo. E eles perceberam que tudo isso não serve para nada. E se eu pudesse mover montanhas e conhecesse todos os segredos, e não tivesse esse amor de Deus, então já não teria utilidade nenhuma aqui, muito menos na eternidade? Quando entendermos isso uma vez, do que se trata para Deus, a conclusão estará no amor de Deus. No Gólgota, o amor de Deus foi revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a edificação da congregação de Jesus Cristo está nesse amor divino. E o amor divino não faz mal ao outro. Ouvi dizer que os irmãos da língua francesa repreenderam o Conselho de Deus, o livro. E eu não consegui entender isso. Eu pensei, afinal de contas, ele foi escrito por um bom motivo. Quando o li novamente nesse meio tempo, eu disse, homem de Deus, algumas coisas você escreveria agora de forma diferente. E agora no sábado eu simplesmente disse, irmãos, perdoem-me. Eu escrevi o Conselho de Deus no início dos anos 60 e escrevi algumas coisas de forma diferente hoje. Isso lhe fez tão bem como uma pomada. Pensando, puxa, não é assim como sempre pensamos, que ele pensa que tem sempre razão. Nós não permanecemos nosso direito. Nós somente queremos que Deus chegue ao seu direito. Mas nós não queremos. E o conhecimento cresce. Se alguém pensa que ele não está aprendendo mais nada, então eu me pergunto, por que estamos indo ainda à escola? Estamos aqui na escola de Deus, como discípulos de Jesus, porque queremos aprender. Às vezes há pessoas em sua própria casa que não gostam de fazer trabalhos escolares. Acontece toda a parte no terreno. Mas aqui na casa de Deus, nós viemos e nós temos parte em tudo o que nos é trazido pela palavra do Senhor. Se hoje, em 75, ainda estivéssemos no mesmo nível de 60, 61 ou 62, então todo esse tempo teria sido em vão e o Espírito de Deus não teria sido capaz de operar nada em nós. Então, se trata, como a Santa Escritura diz, de conhecimento a conhecimento e de clareza a clareza. Em princípio, é claro, o ensino bíblico continua sendo ensino bíblico, mas às vezes se vê as coisas um pouco mais de perto e poderia ser de fato, mas Deus sabe todas as coisas. Tornou-se uma bênção para muitos, mas nós, como seres humanos, especialmente eu, não importa o que eu tenha escrito, que pregação eu tenha feito, quando depois penso sobre isso, eu fico insatisfeito. Porque eu não sei. Não há um único ponto com o qual eu pudesse me sentir satisfeito de coração e dizer, isso você fez bem. Nada mesmo. Eu creio que Deus fez dessa forma, eu não posso evitar isso. Pois quando uma pessoa pensa que fez algo bom e pode olhar para si mesma com satisfação, então vem logo o orgulho, antes da queda. E a arrogância também vem logo. São certas coisas que diretamente se conectam. E por fim, a pessoa está tão convicta de si mesma que certamente não pode ser mais uma bênção para nenhuma pessoa. Então, Deus quer fazer tais pessoas de nós que atentam uns aos outros mais do que a si mesmo, isso de todo o coração, que se pode estimar e respeitar mais o menor irmão pela graça de Deus e por causa do que o Senhor fez por nós. Então podemos ajudar a outros e ser uma bênção para eles. Portanto, tivemos em Lausanne uma reunião maravilhosa e somos muito gratos ao Senhor por isso. Também depois em Zurique, Deus abençoa sempre sua santa e maravilhosa palavra e somos muito gratos por isso. Algumas coisas me chamaram a atenção agora na pregação em Zurique, como, por exemplo, do Antigo e do Novo Testamento, como as coisas são trazidas num denominador comum pelos homens de Deus, que foram determinados para ordenar essas coisas divinas na congregação, mas eu desejo vos dar uma comparação para vos mostrar quão difícil é para as pessoas que só usam a sua mente para, às vezes, ordenar as escrituras do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu vou fazer uma comparação para vocês verem a diferença. Na verdade, eu notei isso pela primeira vez no domingo. Eu já li isso muitas vezes. Todos vocês conhecem aqui a ocasião diretamente antes de Pentecostes, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aqui está, a partir do versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Apenas esse versículo, primeiramente. Em que parte do Antigo Testamento há alguma referência a Judas? Os escribas poderiam ter feito a pergunta aqui, quando Pedro falou e disse, ouçam, o que aconteceu aqui foi o cumprimento da palavra do Salmo tal e tal, isso agora foi cumprido aqui em Judas. Os escribas poderiam ter vindo e dito: ouça, Pedro, leia conosco e nós leremos juntos se você lá encontra o nome Judas ali. E, de fato, se tivessem lido todos eles, não teriam lido o nome de Judas no Salmo. Mas eles poderiam, e eles leram, a descrição geral que foi feita sobre ele. Você entende o que eu quero dizer? Portanto, é uma possibilidade, e logo nos aprofundaremos um pouco mais. Pedro diz aqui que o Espírito Santo falou a ele pela boca de Davi sobre Judas. Sobre Judas. Pedro sabia muito bem, guiado pelo Espírito Santo, que o que aconteceu aqui com esse homem chamado Judas, que Davi já tinha escrito através do Espírito Santo no Salmo, onde está Salmos 41. Sim, vamos ler Salmo 41. Todos vocês têm a Bíblia com vocês, é um estudo bíblico. Salmo 41, versículo 10. Talvez devêssemos ler alguns versículos antes e alguns versículos depois para ver como essas coisas podem ser ocultas. Onde devemos começar? Talvez versículo 5. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu de cama, já não pode se levantar. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Nós vemos que os versículos anteriores e posteriores a esse podem não ter nada a ver com o assunto em questão. E esse foi o problema com os escribas. Eles leram e leram ao largo. O Espírito Santo não pôde deixar iluminar a palavra para eles porque não estavam determinados para isso. Pedro sabia. O Salvador havia dito: aquele que molha o pão comigo, este é. E eu não sei se Pedro conhecia tão bem o Antigo Testamento, assim, além de todas as medidas. Pegue um cidadão comum, se ele é pescador, o que quer que seja, todos podem ter conhecido as Escrituras, mas não como os eruditos, como os escribas. Mas quando chegou a hora de levar a palavra, o Espírito Santo o lembrou onde poderia encontrá-lo. E talvez, não se sabe se ele sabia onde estava, mas o Espírito de Deus falou e já estava lá. E ele sabia, talvez certamente, onde podia ser encontrado. Está escrito: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava firmemente. O Senhor Jesus disse o que ele disse, amigo. Para as pessoas acima, ele disse uma vez: amigo, como você entrou aqui? E o que ele realmente diz a Judas? O que você vai fazer? Ele diz: amigo, também? Eu peço perdão? O que você está prestes a fazer? Como Como ele se dirige a ele? Quem sabe? Irmão, você tem que saber isso. Você precisa saber isso. Abram a Bíblia, irmãos. Temos um estudo bíblico aqui hoje à noite. É pregado muito aqui. Vamos dar uma olhada aqui no assunto. Aqui está escrito, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava firmemente, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sim, todos os irmãos parecem ser tão incrédulos. Precisamos encontrá-lo para sabermos se esse é o caso. Mateus 26, então vemos como o salmista, como o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, até usou a palavra amigo, e o Senhor Jesus se dirige a Jesus dessa forma, na hora em que essa passagem da Escritura tinha que se cumprir. O mesmo Espírito que falou pela boca de Davi no Antigo Testamento, o mesmo Espírito falou por meio de Jesus Cristo, quero dizer, o mesmo Senhor. E está aqui em seguida, em Atos 1, a partir do versículo 17, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. E vai adiante aqui, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Vamos agora abrir essa palavra do Salmo, e vocês constatarão que é um pouco difícil de ler isso, é, precisamente de lá. Onde está? Salmo 69, Salmo 69, versículo 25, sim, aqui lemos novamente a partir do versículo 22. Sua mesa torna-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade e não gozem da tua absolvição. Agora voltemos à palavra, a sua habitação se tornará em desolação. Eu intencionalmente li na Bíblia de Lutero e ambos estão no plural. Eu presumi, porque Pedro diz, e sua habitação no singular, e sua habitação tem que ser desolada. Está aqui, nós lemos em Atos 1, versículo 20, pois está escrito no livro dos Salmos, a sua morada será desolada e não haverá quem nela habite. Mas no Salmo diz, mas na sua morada, na tradução alemã, na morada deles, no plural. E de fato é assim que os escribas não viram ou não puderam ver que isso se referia a Judas e a todos que viriam depois dele em todos os tempos. Vocês entendem o que é isso? Portanto, se aqui, se está aqui no plural e a habitação deles deve ser desolada, então todos aqueles que são como Judas e agiram, que são como ele, se sairão dessa forma aqui, como se passou com ele, no singular, não? Mas uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, é, um estudioso, ele diria, sim, vocês veem aqui, lá está no plural e aqui está no singular. Como pode saber qual é o certo agora? Mas o Espírito de Deus sabia que não haveria apenas um Judas, mas que no decorrer do Novo Testamento essas coisas seriam, e se acontece com todos que pecam da mesma forma e se tornam culpados, como aconteceu com ele naquela época. Se vocês lerem aqui adiante, está escrito no versículo 28, Salmo 69, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então chegamos ao ponto que o irmão Branham enfatizou especialmente que o nome de Judas também estava escrito no livro da vida, mas teve que ser apagado e não deve ser escrito com justos. Está vendo? Todo o contexto aqui, e o Senhor disse antes, em quem confiei firmemente. Portanto, tratava-se de alguém que era contado entre o rebanho, mas que fez isso por sua própria decisão. E aqui está escrito, eles têm que ser apagados do livro da vida. E aqui vemos a diferença. Portanto, se alguém está escrito no livro da vida, existe então a possibilidade de que seja apagado. Mas nunca se estiver escrito, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Essa é a diferença. Em todo lugar onde é falado da multidão escolhida, trata-se do livro da vida do Cordeiro. Mas quando se trata do julgamento final, então está aqui, e abriram-se livros e também o livro da vida. Não o livro do Cordeiro, mas o livro da vida. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no buraco ardente de fogo. E por isso que o irmão Branham enfatizou sempre que se importa que os nossos nomes, eu creio que onde está aqui em Apocalipse 13, eu creio que está essa passagem conhecida que diz que todos adorarão a besta, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa formulação foi escrita algumas vezes. Aqui, Apocalipse 13, versículo 8. E adorarão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E quem tem ouvido, ouça. Portanto, vemos que essa descrição que foi dada com tanta precisão no Antigo Testamento, os apóstolos reconheceram claramente naquela época. E vocês sabem, é simplesmente uma grande graça, mesmo antes de Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, vem um Pedro, que tinha acabado de negar o Senhor alguns dias antes. Ele vem e diz, prezados irmãos, vocês sabem que Deus me designou aqui para expor diante de vós o que aconteceu. Eles não buscavam conselhos dos escribas e fariseus, eles não passaram por nenhuma aflição, mas sabiam que Deus nos ajudaria aqui. Não foi o mesmo que aconteceu conosco durante esse tempo, o mesmo? Passo a passo, o Senhor tem nos ajudado a classificar todas as coisas biblicamente, e como já dissemos, ou quisemos dizer várias vezes, os escribas sentaram-se na cadeira de Moisés sem ter o mesmo espírito que Moisés tinha, sem ter parte nas palavras divinas de revelação que Deus havia proclamado. Eles tinham a letra e mataram, e mesmo eles estavam mortos, mas o Espírito o trouxe à vida no momento em que foi necessário. E assim vemos aqui que tome outro o seu encargo. Eu até pesquisei em algum momento, eu pensei que tinha anotado, mais tarde a sorte foi lançada entre dois homens. No Antigo Testamento, isso era feito, eu creio que entre os sacerdotes. Eu tenho que olhar novamente. Em todo caso, a sorte foi lançada no Antigo Testamento. E esses homens conheciam as passagens bíblicas, eu creio que também eram sacerdotes. Quem sabe exatamente, quem sabe como a sorte foi lançada no Antigo Testamento, quem sabe? Gente, o que estivemos fazendo todo esse tempo, eu li, até escrevi, mas se eu não sei onde escrevi, eu não me lembro onde está escrito, é assim que estou passando agora. Que minha memória, por favor, Não, eu penso agora no antigo. Sim, ouça, você está certo, meu irmão. Lucas 1, que está com Zacarias. Isso mesmo, essa é a passagem que eu estou procurando. Lucas 1. A sorte foi lançada e caiu sobre Zacarias, que ele tinha que fazer o serviço no altar. Isso está certo. De alguma forma, não precisamos procurar muito, só temos que encontrar rapidamente. Lucas 1, digo novamente o versículo e terei aqui. Lucas 1, versículo 9. Sim. Aqui está. De acordo com o costume do sacerdócio, ele foi designado por sorteio para entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso ali. Nós temos que agora, aqui está escrito em parênteses, Êxodo 30, versículo 7. Em todo caso, nós vemos que tudo o que esses homens de Deus fizeram aqui não foi inventado do nada, mas já estava em algum lugar registrado nas Escrituras. Em algum lugar, Deus o havia ordenado. De alguma forma, isso já era conhecido entre o povo de Deus. E aqui havia uma outra passagem daqui, que eu queria ler todas as formas. Isso se deve ao fato desses homens de Deus terem ordenado tudo. Nunca cedo demais, nunca tarde demais. Ele não falou aqui sobre Pentecostes, aqui ele esperou até que o Pentecostes chegasse. Todas as coisas nas Escrituras têm seu tempo e têm que ser ordenadas adequadamente. Ele não se antecipou, mas ele se deixou conduzir e guiar passo a passo pelo Espírito Santo. Mas os escribas, eu sou grato já a Deus pelo fato de que entre os 120 não havia nenhum escriba. Caso contrário, já teria havido uma discussão lá. Mas a Santa Escritura diz, eles eram um só coração e uma só alma. Lá onde a palavra de Deus, a palavra profética, é mostrada no seu cumprimento e ordenada biblicamente, lá somos um coração e uma só alma. Não importa quem esteja falando, não importa. O importante é que a palavra de Deus seja ordenada corretamente. E naquela época, o Senhor usou Pedro para aplicar corretamente essas escrituras uma após a outra e dizer, eis o que Deus falou por meio de Davi a respeito de Judas. E então ele continua dizendo que outro assuma a sua superintendência. Então foi passo a passo até que todas as coisas estivessem em ordem para que o Espírito Santo pudesse ser derramado. Eu creio que estamos nesse tempo em um processo semelhante. Pessoas já poderiam ter perguntado naquela época, com referência a João também, e poderiam ter dito, ouçam, está tudo muito bem, o profeta Isaías diz, eis que eu te envio, como está em Isaías 43? Digo mais uma vez, sim, uma voz de um pregador no deserto. E em Malaquias 3 está escrito, sabei que eu envio o meu mensageiro diante de mim. Os escribas tinham a letra, eles sabiam que algo estava por vir, mas então eles poderiam ter dito, escute, o nome João, Isaías não disse. Então eles poderiam ter dito, ouça então, daquele Malaquias, nós cremos em tudo que ele disse, até mesmo que aquele virá, mas ele disse tudo, só não disse nada de João. E eles poderiam ter dito, sim, Isaías profetizou maravilhosamente que tudo seria aplanado, que haveria um caminho pavimentado, tudo, mas João não disse nada. Os escribas poderiam ter dito isso, mas ele tinha falado de João. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou mente agora dando o contraste do que os escribas, hoje eles vêm até nós. Não aconteceu com vocês ainda? Que as pessoas vêm e dizem, nós queremos e cremos em cada palavra que está escrito na Bíblia. Então elas dizem para nós, bem, então agora você me lê agora o nome Branham da Bíblia para mim. Não fizeram isso com vocês? O quê? Então leia. Certa vez um homem grande me disse, ouça, O que está na Bíblia eu creio, mas isso você tem que ler também para mim. Sim, se naquela época eles tivessem que ter entendido, eles teriam que ter lido de Isaías, vejam, uma voz de um pregador de nome João surgirá no deserto. Então, todos eles saberiam. Então, naquela época, sequer teriam a necessidade da revelação do Espírito Santo? Então, os escribas teriam vindo e dito: meus senhores, nós anunciamos, hoje aqui, hoje a palavra do profeta Isaías foi cumprida. Mas não estava determinada para eles, estava determinada para a semente de Deus. E nós vemos que o irmão Brand diz: a congregação de Jesus Cristo está fundada sobre a revelação. Fundada sobre a revelação. E como esse Pedro e como todos os homens de Deus, eles sabiam o que foi dito. Então, de repente, eles viram um João e começaram a pensar, e o Espírito de Deus deixou o coração bater, e já eles pensaram na palavra, a voz de um pregador no deserto. Lá está um homem no deserto. O profeta disse isso. Eis que eu vos envio adiante de mim. Esse é ele, vamos lá, nós vamos ouvi-lo. Foi isso. Isso foi. E os escribas que diziam: esse povo comum corre atrás dele para o deserto. Não as pessoas comuns, mas o povo de Deus. Os redimidos pelo Senhor, os perdoados por Deus foram lá para ouvir. Hoje também nos faz perguntas, sim, isso não é verdade agora? Bem, nós cremos nisso. E é impressionante como muitos creem que um profeta deve vir também nas igrejas do Evangelho Pleno. Eu lembro de uma conversa, então o irmão Alfaiate me disse que um profeta tem que vir, irmão Frank. Isso nós sabemos. Isso que estamos esperando. Isso que estamos esperando. Mas que seria Branham, isso não podemos aceitar. Mas isso justamente é a verdade. Naquela época, eles sabiam do ministério de João que a descrição batia precisamente para eles, a questão estava clara. E Pedro soube também com Judas, os outros também sabiam com o Senhor Jesus que nele se cumpriu o que os profetas predisseram. Da mesma forma, reconhecemos nós nesse tempo o que a palavra de Deus predisse e que forma ela está se cumprindo. E se alguém fizer a pergunta a vocês, ouçam aqui, mostre-me então o nome Branham na Bíblia. Então vocês podem dizer, mostre o nome de João na Bíblia, ou os outros homens. Vocês sabem o que eu quero dizer. Mesmo na época de Abraão, quando Deus disse a Abraão, depois de 400 anos, trarei seus descendentes com mão forte. De repente, Moisés aparece. Eles poderiam ter dito, Moisés, quem é você? Quem te enviou aqui, aquele que diz, eu sou, me enviou. Ah, isso qualquer um pode dizer isso. Mas eles viram, em função do que estava acontecendo, que não era apenas uma reivindicação que está sendo feita, mas que Deus estava envolvida na causa. E o mesmo, nesse tempo, pudemos vivenciar pela graça de Deus. Mas os escribas nunca serão capazes de entender isso. Quem Deus levou durante esse tempo um irmão Branham, que mal havia visto uma escola bíblica por dentro e que, de qualquer forma, não havia frequentado, um homem do povo, um homem que guardava, ele marchava na floresta, que por muitos anos ninguém caçasse necessariamente ou fizesse algo não autorizado para ele. Isso foi uma coisa que já lhe convia, ou seja, a ligação com a natureza, com Deus, estar sozinho com Deus. Mas o Senhor escolheu pessoas simples, pessoas muito simples, para que a revelação do Espírito não fosse misturada com conhecimento e a percepção humana, mas que a palavra de Deus permanecesse pura e santa como Deus a deu. Estamos alegres porque, com a ajuda do Senhor, conseguimos colocar tudo em ordem, biblicamente, nesse tempo. E isso não é mérito nosso, essa é a graça de Deus unicamente. Se tivéssemos sido colocados sozinhos, não teríamos conseguido fazer nem com muito, nem com pouca compreensão, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que estava ativo no início, ele esteve ativo em todo o tempo, especialmente agora, no fim, para colocar tudo no seu devido lugar, para colocar tudo em ordem, para colocar tudo no lugar a que pertence, até que finalmente as últimas chuvas caiam e a congregação de Jesus Cristo fique de pé e o Senhor possa mais uma vez se mostrar de maneira poderosa. Assim, por meio da ordenação bíblica da palavra profética, naquele tempo, os verdadeiros crentes vivenciaram sua preparação. Eles se tornaram um coração e uma só alma. E isso podemos dizer. Sobre a palavra profética, não há discordância. Está certo, não é? Seja honesto. Quem aqui teria uma outra opinião de todos nós? Diga-me honestamente, é impossível que pessoas tenham opiniões diferentes quando Deus mostra e apresenta diante dos seus olhos a palavra profética no anúncio e no cumprimento prático. Ou alguém tem outra opinião? É impossível. Somente assim poderemos ser um coração e uma só alma. Muitos pensam por meio de sermões poderosos. Nós já ouvimos há muito tempo. Não aconteceu nada. Naquela época, foi ordenado biblicamente. Sabia-se para cada caso o que havia sido dito no Antigo Testamento. Tudo havia sido ordenado, nenhuma pessoa se opôs. Não veio um e disse: Pedro, espera um momento, você tem certeza disso? Você diz assim tão livremente que se refere a Judas? Você realmente pensou o que você está dizendo aí? Ele não precisava pensar em nada. O Espírito Santo já havia revelado corretamente e lhe deu a palavra certa no momento certo. Havia uma confiança na congregação cristã primitiva de que o próprio Deus estava entre o seu povo e que ele mesmo ordenava tudo, e não importava se Pedro, Paulo, Tiago ou quem quer que fosse falasse, todos estavam cheios do mesmo Espírito e haviam ordenado. Também nós ouvimos de Pedro, de Tiago, de Paulo, quando Paulo foi aos gentios, ele disse claramente aos judeus, ele disse: vocês se consideraram dignos do Evangelho e da vida eterna, nós voltamos para os gentios, pois assim está escrito nos profetas. Ele me colocou como a luz dos gentios. Todos os apóstolos, não importa, porque em qualquer ocasião, até mesmo Atos 15, onde Tiago se levanta e Pedro também se levanta e diz: prezados irmãos, vocês sabem que Deus me designou para falar no vosso meio. Repetidamente, eles ordenaram a palavra profética. E está em Atos 15, que houve antes um debate muito animado, isso quase não poderíamos imaginar, entre os cristãos primitivos. Eu lerei para vocês, senão vocês pensam que somos assim tão mansos. Mas, de fato, aconteceu que eles, naquela época, eles tiveram uma bela discussão sobre essas coisas lá. Atos 15, a partir do versículo 6, está: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então segue adiante, até que Tiago toma a palavra. Depois que eles terminaram, Tiago falou, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, e já está na palavra profética. Ele já ordena biblicamente e diz: queridos irmãos, vocês ouviram tudo agora, Pedro falou, e eu me uno a ele. O que ele disse está de acordo com a palavra profética, pois assim está escrito nos profetas. Não é mesmo? E já ele tem a coisa em suas mãos. O que foi? Foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. O próprio Senhor, ele vela sobre o seu povo. Nós todos teríamos nossas próprias opiniões sobre tudo, mas como Deus tem sido misericordioso conosco, não temos opinião própria nenhuma. Nós queremos conhecer o plano de salvação de nosso Deus e ser guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Isso foi o que o Senhor conseguiu fazer no fim do tempo, criar entre o seu povo algo glorioso. Vocês podem, e eu não estou dizendo isso apenas, vocês podem ir de lugar a lugar e de cidade a cidade. Procurem uma congregação onde haja unidade no conhecimento no que Deus está fazendo assim por diante. Isso não existe. A menos que uma ordem bíblica da palavra profética seja dada na congregação, então todos serão ensinados por Deus. Como o profeta disse já no Antigo Testamento, todos eles serão ensinados por Deus. Ensinado por Deus significa que o Espírito Santo pega a palavra de Deus e a coloca no lugar certo, no contexto do cumprimento ao qual ela pertence. E todos os que veem isso se alegram, eles foram ensinados por Deus. Eles são um coração e uma só alma. Necessitamos, e eu também não ouvi ainda em nossas conversas, que alguém tenha dito o que você pensa sobre isso, ou qual a sua opinião, quem pensa ou o que pensa. O próprio Senhor revelou a sua palavra. E fomos ensinados por Deus, precisamente por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. E é por isso que somos um só coração e uma só alma. Está certo? Não é verdade ou não é? De outra forma, não é possível. Não se pode sentar e bater a cabeça e dizer, temos que concordar, mas como foi no começo, assim tem que ser no fim. Deus tinha os seus servos, eles recebiam sua palavra, a repartiram, distribuíram, colocavam onde devia estar e o povo de Deus a recebia. Todos eram ensinados pelo Espírito Santo por meio da preciosa e santa palavra. Da mesma forma, isso aconteceu conosco nesse tempo. Quem vê e reconhece, esse é ajudado, ele é abençoado, ele pode ir lá e agradecer ao seu Deus pela parte que ele tem naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Que um Judas vá aqui ou lá, isso tudo tem que ser assim. Não olhamos para isso, mas para Jesus Cristo, o iniciador e o aperfeiçoador da nossa fé. Nós olhamos para o alvo e nós queremos, na medida que dependa de nós, colocar nossa vontade na vontade de Deus, para que Ele possa alcançar o alvo conosco e glorificar e revelar a si mesmo como pôde acontecer naquela época, desde o Pentecostes, depois que as coisas foram ordenadas e o Espírito Santo desceu, ou foi ordenado adiante, não parou de jeito nenhum no Pentecostes. Pedro imediatamente, ele ordenou novamente, prezados irmãos, aqui se cumpre somente o que o profeta Joel predisse. Isso sempre continuou e continuou até o dia de hoje. Na congregação de Jesus Cristo, a palavra profética é ordenada. E lá as próprias pessoas são ensinadas por Deus e são um só coração e uma só alma. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que ordena a palavra, que a revela e a mostra no seu cumprimento. Aleluia! Ao teu glorioso nome. E assim como no início, no final, tu ordenas tudo por sua palavra profética. Aleluia. E portanto está escrito que temos a palavra profética ainda mais firme, alumiando em um lugar escuro, como uma luz brilhante. Aleluia. Até que a estrela da manhã surja em nosso coração. Ó fiel Mestre, o que devemos dizer a ti? Nós te oferecemos adoração e honra. Nós louvamos o teu santo nome. Nós louvamos o poder do teu sangue, o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito Santo. Tu te provastes maravilhoso em nós e o fim ainda não está à vista. Tu farás ainda grandes coisas entre o teu povo. Aleluia. Concede-nos graça, que não apenas sejamos capazes de ordenar tudo, mas que também possamos nos ordenar a nós mesmos, na tua congregação, na tua obra, para que cada um em seu lugar esteja e que para que essa harmonia divina, essa unidade bíblica, possa se manifestar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas ações, em tudo, para que tu possas descer e vir com o poder do Espírito Santo e fazer grandes coisas. Nós te agradecemos por tudo, no santo nome de Jesus. Amém.